Cliff Bleszinski deixando a Epic, há algum problema com isso? Resident Evil 6 é um dos jogos mais vendidos e mais polêmicos do ano. Mês das crianças feliz para os gamers. Discutiremos os principais lançamentos deste mês de outubro. E ainda os e-mails dos nossos ouvintes. Eu sou o Lucas Andrade e tenho na sala multiplayer os jogadores Dart Range, Roberto Filho, DW, Thiago Simões, Xandão e Moacir. O Jogando Papo está carregando. Começando Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Senhores, muito bem-vindos, Jogando Papo número 6. É, o Xandão melhorando
olha
da garganta.
Olha só a voz, gente, olha só que voz.
Da garganta, Xandão.
Ué, até que Jogando Papo não tava ruim com aquela voz, o problema era trabalhar com aquela voz, né? Mas agora tá bom.
Atravessou a puberdade já.
Bom, primeiramente, passando rapidamente, quero saber o que vocês estão jogando. Dart Range, o que você anda jogando aí?
Eu terminei o Ghost Recon Future Soldier e eu ando jogando alguns arcades, assim, nada demais. Um pouco no iPad também, então...
É, vem aí o Angry Birds e Star Wars, hein, Dart?
Olha aí. Ah, sim, compra certo.
Jogando porrinha, né?
É. Roberto Filho, o que você está jogando?
Estava jogando o Dragon's Dogma, ainda nem, acho que nem na metade, um jogo bem longo, né? Eu não tinha dado muita chance para ele antes, porque me parecia que era um jogo com crise de identidade, não, se era um hack slash, se era um RPG. Mas não, é um RPG, sem dúvida nenhuma, com muita densidade no RPG. É, tenho gostado bastante do trabalho que o pessoal lá do Japão fez para tentar ocidentalizar um pouco. E jogando também o Shadows of the Damned, que é do mesmo, é do Suda 51, né, o mesmo produtor do Lollipop Chainsaw, entre outros jogos. Que é bom também, bem naquele estilo meio surreal do Suda, mas é um jogo bem adequado.
Xandão, enquanto você estava aí no pós-operatório das cordas vocais, o que você ficou jogando?
Cara, terminei de jogar o Sleeping Dogs, muito bom, muito recomendado aí para quem gosta dessa temática de sandbox. Voltei a jogar por causa dele o GTA 4, que também é fenomenal, e hoje chegou para mim o Borderlands 2, já tô com ele aqui rodando, e também o Resident Nilson 6 também.
Olha aí,
DW. Ou seja, choveu na minha horta, né, cara?
Opa! DW, o que você está jogando?
Não, só queria comentar que essa cirurgia nas pregas, quer dizer, nas cordas vocais do meu amigo foi algo que realmente fez a diferença, né?
Passei a falar grosso depois, né?
É, que beleza, Xandão. Parabéns, Xandão, coisa boa. Olha, eu continuo jogando lá o Need for Speed Underground nas últimas corridas, mas eu andei lendo bastante esses dias. Eu tirei uma semana para descansar e quando é assim eu acabo lendo pra caramba. E vou deixar uma dica de leitura pro pessoal que gosta de jogos tipo Battlefield ou Call of Duty. É, o livro Não Há Dia Fácil, que é um dos caras que participaram da missão que os Estados Unidos empreenderam para o assassinato do Bin Laden, o cara conta tudo em detalhes. É imperdível para quem curte esse tipo de game e curte essa temática, porque vai ver ali a dura realidade que esses caras enfrentam.
Thiago Simões fazendo uma visita aí, o grande amigo jornalista esportivo e parceiro aí de podcast também. Thiago Simões, o que você está jogando?
Olá, pessoal. Bom, eu, pra variar, tô jogando NHL 13, né?
Oh.
Que novidade, então, né?
Até não, mas o detalhe ontem ele jogou NHL 2009, está jogando esse jogo desde 2008.
É verdade, né? Inclusive, eu comprei o Xbox por causa do NHL, né?
Ó, e dessa vez, dessa vez tem o Season o Online Pass na Live Brasil?
Não, não tem. Eu tive que baixar na live americana, mas já foi resolvido. Aí só pra vocês terem uma ideia do quanto eu já joguei, né? Segundo o Raptor, eu comprei o jogo chegou dia 21 aqui em casa, né? 21 de setembro, né? Já tem 88 horas de jogo.
Nossa, é um pouquinho menos do que eu tenho no Skyrim, né?
E é isso.
Moacir Júnior, muito bom tê-lo de volta. O que você está jogando, Moacir?
É difícil estar jogando agora alguma coisa, porque é difícil até eu estar ligando, né, o Xbox, né? Mas...
Mal virou político, já tá aí nessa demagogia toda aí. Não, eu tô me dedicando só à pasta lá no Ministério.
Não, estou me dedicando agora, estou me dedicando a um Resident Nilson, sem cabelinho gay, né, sem cabelinho emo, muito bom sinal e, né, apesar de milhões de críticas, eu tô aí jogando, tô gostando. É, eu tô, enfim, metendo bala aí no Resident Nilson, cabelinho gay.
Pra quem tá ouvindo, jogando pela primeira vez, o Nilson, o pessoal pega no pé também, é um participante que hoje não está aqui com a gente, tá? Eu estou jogando, como na edição passada, estou me acabando no iRacing ainda, fazendo aí minha carreira de piloto virtual. Vamos ver o que vai dar, certo? Mas vamos trabalhar, senhores. Está na hora, né? E o nosso primeiro assunto é a saída do Cliff Bleszinski da Epic Games, que foi anunciada agora no dia 3 de outubro. E alguns aí vendo como um sinal apocalíptico da Epic Games e mais... Meus amigos debatedores jogando papo, tem alguma coisa demais na saída do Cliff Bleszinski da Epic ou não?
Eu acho que só que ele era um cara icônico dentro da companhia, que fazia, às vezes, de relações públicas, digamos assim, dentro do mundo gamer. Mas, mais do que isso, não creio que teremos grandes mudanças e que seja o fim de nada, não. Honestamente, não vejo isso, a não ser que alguém tenha uma visão diferente por alguma coisa, que alguma função específica que ele desempenhasse.
O problema é o seguinte, talvez a saída do Cliff em particular não vá pesar muito para a Epic, só que eu sou um cara que eu dou muita importância pro indivíduo, sabe? Eu não gosto muito daquelas visões assim de que não é só aquele cara que faz as coisas acontecerem, é toda a equipe, os técnicos. Sim, é claro que são os outros membros que desenvolvem os jogos, que tem outras pessoas na equipe que merecem crédito, mas você não pode menosprezar a importância do líder, a importância do gênio, entendeu? Eles fazem a diferença, eles levam em direções diferenciadas. Eu não acredito que alguém em sã consciência vai imaginar que, por exemplo, o Miyamoto saindo da Nintendo não vai ter nenhum impacto na Nintendo. Claro que vai,
entendeu? Mas você coloca Miyamoto e
Blizzard? Não, calma, só assim, colocando o papel do líder, entendeu? Mas não vamos pegar o Miyamoto, tá? Vamos pegar talvez alguém do tamanho do Cliff. Bastou sair o Itono... fugiu o nome do rapaz agora, do Team Ninja lá.
Deu Kojima.
Tomonobu Itagaki. Bastou o Tomonobu Itagaki sair do Team Ninja...
Fala devagar esse primeiro nome.
Por favor, que esse errado. Podcast aqui é censura livre, né?
Tomonobu Itagaki, se não me engano. Tá, o Tomonobu Itagaki saiu do Team Ninja e despencou, né? Quer dizer, o primeiro Ninja Gaiden que saiu logo depois dele foi talvez o pior Ninja Gaiden da história. O Dead or Alive 5 tá aí com uma recepção muito morna, mas também em termos de recepção crítica é o pior da história do Dead or Alive, né? E isso mostra o peso, a importância que ele tem, né? Quer dizer, quando praticamente todas as empresas que o Molinos saiu, não se sustentaram, não conseguiram tocar os projetos à frente sem ele. Quando a Electronic Arts adquiriu a Origin e o Chris Roberts e o Richard Garriott saíram, respectivamente, do Wing Commander e do Ultima, as duas franquias também foram praticamente engavetadas, né? Então, eu acho que boa notícia não pode ser. Não é uma boa notícia a saída de um líder, de um chief designer como ele da Epic. Pode não ter nenhum impacto significativo, mas boa notícia não é.
Ó, eu tenho uma opinião interessante sobre isso. Vocês sabem quem é Alex Seropian? Não sabem? Então, olha que interessante. Alex Seropian, ele foi o criador do Halo. E ele saiu a partir do se eu não me engano, segundo Halo, ele já saiu. Foi uma grande perda, claro, né, para Bang, mas enfim, ele saiu e os outros jogos que vieram também foram ótimos. Então, o que acontece, né, abala um pouco a estrutura, mas depende muito do time que produz o jogo tal, e quem é o diretor e roteirista que eles colocam e tal. Então, eu acho assim, o Cliff, ele tinha muita cara, né, da Epic, assim, o pessoal, quando anunciou assim, ficou meio abatido e tal. Mas geralmente esse pessoal, que é até uma grande preocupação minha, que eu percebi muito isso quando eu estava em Barcelona falando inclusive com o Alex Seropian, e ele falou que todo mundo está querendo mudar, todos, pelo menos os grandes produtores, né, americanos, estão querendo mudar para mobiles, para tablets e para mobiles, e isso ele falou, eu lembro até hoje assim, quando ele falou isso, acho que é 3 meses atrás, quando eu estava lá conversando com ele falou, olha, isso é uma tendência com todos, porque quando o produtor é bom, ele vai precisar baixo que ele não fica preso a aquelas... Imagina, deve ser uma pressão danada, né, pro cara fazer uns jogos AAA, né, nesse nível Gears of War e tal. E eles estão partindo tudo pra questão mobile, que ela é muito mais barata e que retorna muito mais rápido pra eles, né? E o grupo deles, assim, todos eles estão um grupo independente. Ele conseguiu me citar 5 grandes produtores de grandes jogos que saíram dessas grandes empresas para fazer jogos para aplicativos mobile. E eu fiquei meio preocupado, né? Eu fiquei imaginando, assim, o que isso pode acontecer. Outro que saiu também da era um peso pesado também, eu soube agora que ele saiu, foi o Gil do Modern Warfare. Ele trabalhou no Modern Warfare, Alejandro Gil, se não me engano é o nome dele. E ele fez toda... Ele era o técnico de ambiente e tal, e ele, mesma coisa, ele saiu, ele fundou a Sledgehammer, que é uma empresa dele, e também vai fazer jogos aí para mobile. Então isso é uma tendência, e até assim, um pouco me assusta, né, porque pode acabar fazendo com que todos vão para mais para esse lado devido ao custo, o retorno que eles têm, né.
Uma coisa que desculpa, Luquita.
Só para dizer, para quem não tá sabendo, assim, não se sabe de nada litigioso. Ele alegou que ele tá na Epic há 20 anos, ele tem 37 anos, né? E ele trabalha nisso desde o final da adolescência, e que ele quer planejar o próximo passo da carreira dele, né? E diz ele que é 20 anos sem parar, né, nessa indústria. A gente sabe, né, que realmente é de um projeto ele saiu do outro. Então, só para deixar claro que, né, aparentemente foi tudo decisão dele, numa boa, né? Não houve nenhuma encrenca. Isso que a gente sabe. Fala, DW, desculpa interromper.
Eu ia dizer que a Epic, eu vou mudar um pouco o jeito de falar aqui, talvez fique melhor. Quem mais ganhou dinheiro na corrida do ouro foi quem vendia ferramenta. E a Epic tem uma baita ferramenta que tem tudo para ser utilizada maciçamente na próxima geração, que é a Unreal Engine. Então, me preocupa muito, por exemplo, se as pessoas que constroem ou o lead design da ferramenta ele saísse da Epic, porque a Epic hoje é muito mais do que uma empresa de produção de games, ela é uma empresa que produz uma das mais importantes ferramentas de desenvolvimento da atualidade. Então, em relação à saída dele para a Epic, eu realmente não acho que seja algo preocupante. Agora, se você pensar nas coisas autorais, aí muda de figura. Então, se a gente imagina, qual será o futuro, então, de Gears of War? Bom, não sei, incerto, porque ele era o cara que estava sempre capitaneando a franquia, era a cara visível da franquia, né? E realmente, isso tem um peso, mas para a empresa, honestamente, dentro das linhas de receita, eu acho que jogos não sejam a linha de receita mais forte hoje. Eu acho que a venda da Unreal Engine seja a linha de receita mais importante. Eu não tenho informação precisa sobre isso, mas é o meu sentimento sobre o caso. Agora, eu acho que o Cliff não é tão autoral, na minha opinião, não é um cara tão autoral assim como o Molineux. Eu entendi a comparação que o Roberto fez, mas eu não colocaria na mesma balança ele, não. Eu acho o Molineux muito, muito mais autoral, um cara mais dramaturgo, entre aspas, do que o Cliff, assim. Mas realmente, fora o projeto... Isso dá impacto. Mas a empresa vai continuar, com certeza.
DW, deixa eu ver pra você. O Molineux seria um cara mais artístico e o Blazinski um cara mais técnico, ou não?
Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu vejo no Cliff mais uma coisa de liderança, sabe? Eu acho ele um cara que tem uma liderança forte em relação a colocar todo mundo dentro do pensamento que o projeto exige. E eu acho o Molineux mais artista, um cara que transcende mais, explora mais as possibilidades que eles.
Cliff é mais um PR, né, cara? Ele é mais um relações públicas da Epic do que o Molineux, né?
A gente não sabe até que ponto ele era realmente... É,
exatamente.
Colocava a mão na massa ou era mais um garoto de propaganda mesmo?
Um reflexo, uma reflexão que a gente tem que fazer disso tudo é o que vai vir pela frente, né? Essa história terminou, vai começar uma outra história, né? Então é legal saber como que o Cliff está preparado para isso, porque ele vai ter uma grande pressão sobre ele, né? Porque ele fez um dos maiores jogos do Xbox, os melhores jogos do Xbox junto com o Halo, uma das franquias mais famosas do Xbox, né? E ele vai ter uma grande pressão sobre ele.
Melhor,
né?
Que Halo, né?
É, e vamos ver assim como vão ser os próximos títulos dele, no que ele vai estar focado, porque ele vai ter uma pressão grande e vai ter que provar que ele fez a melhor escolha.
É, o Dart, eu não diria melhor que Halo, mas por um bom tempo o Xbox era Gears of War, né?
Sim,
antes de sair o primeiro Halo da geração.
Até porque o primeiro Halo da geração saiu quase dois anos depois do lançamento do Xbox.
Né? Era o jogo que você mostrava, né, para os compradores em loja, assim, olha aqui o que é a nova geração, né?
Foi bem isso. A vender console.
Pra mim foi. Eu nem sou fã de... Eu sou nem sequer um dos grandes fãs de Gears of War, nem sou fã de jogo de tiro, mas o Gears of War foi o que me vendeu o console. Principalmente, e não foi nem pelo gráfico, foi pelo som, sabe? Eu vi a apresentação numa loja, num home theater muito, muito potente, e me impressionou isso, sabe? Não me impressionou o gráfico em si, eu já tinha visto coisa tão boa quanto no computador, mas os efeitos sonoros do jogo, fantástico.
Não, realmente, é inacreditável, né? Assim, pra época, eu me lembro também que chamou a atenção quando eu ouvi a primeira vez no som 5.1, e até hoje, assim, de vez em quando eu jogo com volume bem alto, porque eu gosto mais dos efeitos, cara, dá uma ambientação.
O helicóptero chegando, passando por todas as caixas ali, bem no começo, né, me esqueci daquele peãozinho lá dos alienígenas lá, mas o que é o que caminha pela grade em cima e faz o barulhinho da gota caindo, fantástico.
Sim, sim, fantástico. Sim, muito legal mesmo.
Pra mim, o Gears foi o jogo que me fez gostar de jogos de tiro. Antes do Gears, eu nem gostava de jogo de tiro em geral. Então...
É, pra mim também, mesma coisa.
Só nos resta agora esperar pra ver qual é o próximo passo aí do Cliff, né? Se ele vai pra alguma outra empresa, se ele vai tirar umas férias realmente, porque se ele tá trabalhando há 20 anos, ele tem direito a quase 2 anos de férias agora.
É. Na verdade, eu tô um pouco me lixando pro Cliff. Eu quero saber se os Gears vão continuar com a mesma qualidade ou não.
O Darth Range sempre pro seu lado humano, sempre pro seu lado fraternal.
Pro seu lado baixo.
Eu quero saber se o Gears vai continuar sendo bom ou se vai cair de qualidade com a saída.
Do lado macho gaúcho.
Essa coisa fala que eu te escuto, né? É muito legal, cara.
Bom, mas vocês ouviram uma voz aí que eu não anunciei, que é o Bruno Burgarelli, porque ele chegou depois. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao Jogando Papo número 6, mais um dos nossos apresentadores. O que, que você está jogando, Bruno Burgarelli?
Neste exato momento, Borderlands 2.
Você já pode excluir do grupo porque não está prestando atenção. Na discussão.
Nem ele nem o Xandão, estão jogando junto.
Estão jogando junto com ele.
É verdade. Bom, amigos, o nosso próximo tópico, não tem como não falar, até porque nós passamos um ano meio vazios de lançamento, nos últimos programas falávamos sobre isso, né? E agora temos um mês repleto de lançamentos, e talvez o grande primeiro lançamento desse mês foi o Resident Evil 6, que ele já bateu recordes de vendagem e, como eu até anunciei no começo do programa, recordes de polêmicas, né? Porque você vê notas que vão do 9 a 1 ao 2, e depois até vou passar algumas avaliações de alguns sites, mas eu queria saber de vocês que estão acompanhando, que estão jogando, que acompanharam os vídeos, que estão acompanhando toda essa polêmica. Moacir, você que está jogando aí o Resident Evil 6, como é que você está vendo o jogo?
Não? Eu não sei, assim, eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito de Resident Evil, né? Joguei desde o primeiro, joguei até uns obscuros que nem o Game Boy Advance, que é o Gaiden, tal, do Resident Evil Gaiden, que ninguém raramente sabe até o que é, qual Resident Evil é, né? Mas... Enfim, eu joguei o demo dos infernos. Eu gostei muito do jogo já pelo demo, né? E aí eu fui jogar agora, comprei o jogo completinho lá e fui jogar. E eu fiquei até um pouco assustado porque eu vi tanta crítica, né? Que eu pensei, pelo amor de Deus, deve ser horrível, né? Era tanta crítica falando, não, que não presta porque não sei o quê. Mas como eu não gosto muito de crítica de crítico, gosto mesmo de eu pegar, jogar e ter minha opinião. Eu joguei o demo inteiro, já tinha gostado, né? Um pouco. E eu tô jogando os capítulos aí do... Eu tô gostando muito. Ele é mais ou menos que nem o 4, que vai muito na... muito pelaquela ação excessiva, né? Ele é muito frenético, né? Putz, logo na primeira cena... Não vou fazer spoiler aqui, mas logo na primeira cena lá do Léo, acontece uma cena de ação muito frenética e tal. Eu gostei muito. Pelo que eu percebi, fugi um pouco dos outros que tem aquela... Não sei, porque são 3 capítulos, né? Então, cada um com seu devido personagem. Mas o primeiro capítulo, fica com o Leon e a menina, ele não tem, não vi muito, muitos puzzles, né? O que eu joguei um pouquinho com o Chris é aquela guerra pura mesmo, parece, como é que fala? Ghost Recon, né? Que vai mesmo pra guerra e fica lá. E no terceiro, que é com a menina e o outro rapaz lá que eu não joguei, nem decorei o nome também, não vi nada disso. Então eu acho que ele, pelo pouco que eu joguei, eu vi que ele perdeu um pouco aquela questão de puzzle, né? Que também era muito legal nos Resident Evil. Tá muito focado na ação, como eu disse, muito parecido com Resident Evil 4 lá, que era muito focado na ação. Mas eu tô gostando bastante. Eu achei ele bem tenso, né? É um jogo tenso demais. Achei ele até um pouquinho mais difícil, porque quando começa a juntar muito zumbi, ave Maria, é uma dificuldade danada pra você conseguir matar os zumbis e passar pra fase seguinte. Mas, na minha opinião, eu gostei muito, né? Eu vou terminar, claro, pra dar os meus 100%, mas digamos que nessas três primeiras horas que eu joguei, é um Resident Evil muito bacana, né?
O pessoal comentou, assim, né? Aliás, isso não é novidade, que o Resident Evil deixou de ser um jogo de survival horror, né? Porque, inclusive, isso já não existe mais nos videogames, né? Pra ser um jogo de ação, beleza. Uhum. Mas que a ação do Resident Evil 6, ela era travada, porque era muito mexe no joystickzinho, aperta botãozinho, e aí eles quiseram fazer as três campanhas, depois tem uma quarta campanha, e aí cada campanha tem um sabor diferente, talvez pra agradar todos os públicos. Parece que eles montaram assim, olha, dê a sua sugestão para o próximo Resident Evil, e eles aceitaram todas, assim, sabe?
Realmente ele mostra um pouco disso mesmo, né? Mas, meu, é um Resident Evil, assim, não, eu juro pra você que a ação é frenética, realmente não é muito survival horror mesmo, você tem aquela ação frenética. Mas, poxa, né, é como eu falo, é minha opinião, eu gostei, né?
Não, claro.
E outra coisa que eu falo muito, cara, como a gente tem mania de reclamar de tudo, né? Porque, assim, eu olho um conjunto, então, assim, eu olho o gráfico, eu olho o som, eu olho aquela ação e o fator que é o divertimento. Se é um jogo completo a tudo isso, eu não importo até se o Resident Evil virar um joguinho de puzzle, assim, vai, um joguinho tipo Puyo Puyo, sabe? Se aquele me divertir, tá ótimo. Então, o que vale pra mim muito é o fator de diversão.
Mas o problema, Moacir, e eu bato muito nessa tecla, até porque eu sou grande defensor da crítica especializada, é que, assim, tudo bem, é lógico que a melhor crítica, a melhor avaliação crítica é a que nós fazemos, né? Uhum. Só que nós estamos falando de uma coisa cara. Jogos são caros, tá? Você pega o Resident Evil aqui no lançamento no Brasil, você vai pagar 170, 180, 190, até 200 reais, dependendo do caso. Não é um divertimento barato esse, é um divertimento muito caro. Tá? Tá falando aí de uma coisa que custa um terço de um salário mínimo. Então, eu acho que, assim, nós temos que ser muito precisos e preocupados com a crítica para que a pessoa não acabe gastando 200 reais só para descobrir que o negócio é uma porcaria.
Mas demos, sabe o que eu acho?
Demos não ajudam nisso.
Concordo. Mas hoje tem tanto jeito de você saber como é o jogo antes de sair. É vídeo no YouTube. Foi até, esse Resident Evil foi mais um dos que vazaram aí na pirataria. Já vi um monte de gente falando do jogo e tal. É que, assim, é como eu falo. Eu não posso nem falar muito, porque, como eu falo, eu sou suspeito. Eu sou fã da série. Joguei Resident Evil minha vida inteira e quando falo em Resident Evil, eu já penso assim, droga, tenho que ir lá comprar logo. É como Dead Space e tal.
Ótima comparação. aí é que tá, entendeu? Eu tenho muito respeito, eu não sou fã da série, mas eu tenho muito respeito pro Resident Evil, por todo o histórico que ele tem. Não joguei ainda o Resident Evil 6, por isso que eu não tô falando especificamente do jogo, mas é uma franquia que tá desaprendendo. Quer dizer, é uma franquia que criou praticamente um gênero, que é o de survival horror, e fugiu dele. Parece que a tendência tá sendo o contrário. Tá lançando jogos que não vivem à altura da franquia. Não vou nem entrar no Resident Evil 6. Raccoon City, pronto.
Não precisa
é Resident Evil 6. Tá, vamos ficar com Raccoon City, entendeu? Quer dizer, você tá jogando o nome da franquia em títulos que não merecem ela. Isso me lembra um pouco do Need for Speed aí, que o DW falou no começo, que, pelo amor de Deus, os caras fizeram o que puderam pra acabar com a franquia, né? Depois você salva alguns títulos, mas os caras fizeram um esforço concentrado pra arrebentar com a franquia.
Eu acho assim, eu acho que você tá falando uma coisa muito interessante, que é outra coisa que eu tô vendo, sabe o que eu acho assim? Até que você falou um negócio, falando pela crítica mesmo, pela crítica vai negativa do jogo, tirando essa minha parte de fã, uma coisa que eu tô percebendo muito é a decadência dos jogos japoneses, né? Assim, eles estão realmente despencando em tudo, e eu acho que eles estão meio que desesperados, como no caso até do Resident Evil, né? Você vê que os caras estão tentando, é como você mesmo falou, Roberto, eles estão tentando agradar todos os gostos, né? Roberto, acho que foi o Lucas que falou isso. Eles estão querendo agradar todos os gostos para não perder público e estão acabando se enrolando um pouco. De fato, se você olhar bem, né, do primeiro Resident Evil do PlayStation até esse aqui é totalmente diferente. É ação pura, é aquela tal coisa, né? Não é mesmo o survival horror, acabou. Uma coisa muito interessante que eu tinha visto até nisso, e quando eu conheci lá o criador do Hinoboro lá, que é o criador do Final Fantasy, da série Final Fantasy, né? Pô, também precisa dizer, o cara é um deus, né? Assim, dos games. Aí ele mesmo falou na palestra dele lá na Game Lab que o japonês está perdendo muito disso. E que os estúdios estão desesperados. Tanto é que até o Castlevania foi uma tentativa de fazer... Porque o Castlevania praticamente foi feito inteiro na Espanha. Foi pelo grupo Steam, alguma coisa, que eu conheci todos eles lá também. Eles falaram que é um desespero, né? Então, assim, você vê claramente que os japoneses estão perdendo essa questão dos jogos, né? E eu acho que o Resident Evil é também uma tentativa deles de falar, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa que agrade, né? Mas, sei lá, eu acho que eles estão realmente um pouco que pisando na bola.
A Capcom, em especial, ela tem procurado, obviamente, ocidentalizar os jogos dela. Isso é óbvio, entendeu? Você pega Lost Planet, você pega o Dragon's Dogma mesmo, que eu mencionei aqui no comecinho do programa, né? E você pega também o Resident Evil e até o Dead Rising também. São jogos bem ocidentalizados, né? Então eu acho que a Capcom, ela tá querendo olhar pro Ocidente e copiar o que o Ocidente faz, achando que isso é uma fórmula de sucesso. Talvez até os números possam estar do lado dela, com alguns, até com o próprio Resident Evil 6. Mas eu acho que se você... a indústria japonesa, ela tem que evoluir realmente, ela tem que progredir, mas progredir naquilo que eles têm know-how, naquilo que faz parte do até da cultura de jogos deles, e não tentar copiar o que a indústria americana, ou inglesa, ou alemã estão fazendo, sem ter o mesmo know-how e a experiência de anos acumuladas por essas indústrias nesse tipo de jogo. Então por isso que, pra mim, Resident Evil, pelo menos no Resident Evil 5, tava um jogo de ação, de tiro muito legal, mas não era um survival horror. Survival horror, pra mim, Dead Space, entendeu? Mas embora o Dead Space também esteja se caminhando em sentido
Dead Space
contrário.
1, né? Dead Space 1, né?
Dead Space 1, vamos deixar bem claro, né?
Ô, Roberto, mas pegando ali o teu gancho que tu deixou, leva a gente a perguntar qual que era o know-how da indústria japonesa. Porque, sinceramente, história não é. É sempre o rapaz que perde memória. Know-how. História não é. O know-how técnico que eles tinham até ali na época do Nintendo 64, na época do PlayStation 1, ele foi diluído pelas ferramentas mais diversificadas, né? As ferramentas da própria Epic, as ferramentas da Autodesk, que estão entrando muito forte nesse mercado agora. Então, assim, a vantagem técnica, nossa, tu olhava assim um Final Fantasy, meu Deus do céu, era um gráfico à parte, era uma outra categoria dentro da mesma caixinha que era... aquele console antigo, né? Hoje é o quê? Hoje é mais um.
Isso é verdade.
Entendeu? É mais um. Eu digo por mim, e eu acredito que vocês também devem entrar nesse esquema. Eu joguei muito jogo japonês que eu tenho vergonha de falar que eu joguei só porque o gráfico era bonitinho na época.
Não, mas sim. Assim, eu sou um crítico, vocês sabem disso, eu sou um crítico da indústria japonesa atual. Mas tem coisas que eles fazem muito bem. Por exemplo, os japoneses dominam jogos de plataforma. São eles que sabem fazer isso. É por isso que a Nintendo tem milhões desses jogos. Vamos lembrar que foram os japoneses que deram o tom do que seriam os jogos de futebol. Foi com o Winning Eleven que você tem um modelo que depois o FIFA copiou. Podemos até dizer que superou, mas eles tomaram a iniciativa nisso. E eu acho que eles contam boas histórias, tá? Apesar da tua crítica aí com o clichê, mas se você pegar lá o Final Fantasy, mesmo que volta e meia esteja relacionado com a Amnésia, mas são histórias bem contadas, são histórias muito emotivas, são histórias assim, os japoneses eles não têm muita vergonha, às vezes eu acho que a indústria ocidental tem vergonha disso, sabe? Eu acho que a indústria ocidental às vezes tem vergonha de lidar com temas muito emocionais, de ligações afetivas, até de um certo romantismo, de uma certa dramaticidade, que os japoneses não têm. Né, os japoneses eles lidam muito facilmente com sentimentos como tristeza, como alegria, como amor, como perda. É uma coisa muito presente, né, quem tenha jogado, até nessa geração mesmo. Lost Odyssey, por exemplo, viu muito disso, né, o tema da morte, o tema da perda, muito bem tratados. O Eternal Sonata, né, tratando da morte iminente, dos relacionamentos. Eles fazem isso muito bem, eu acho. Né? Você precisaria de um bom contador de histórias japoneses com alguém capaz de dar a interatividade que nós vemos hoje nos jogos ocidentais, que os japoneses ainda estão sofrendo nisso, né?
Mas você sabe uma coisa que eu acho interessante também, até nisso tudo, que foi uma coisa também que o rapaz lá do Final Fantasy disse, que eu percebi bastante atenção, e isso eu achei verdade. Quem manda no mercado é os americanos, né? Ou seja, quem compra mesmo é os Estados Unidos. Então, claro que eles começam a voltar um pouco essa questão pro americano, né? E como a crise atingiu muito os games em geral, né? E eles viram muito se perder, vocês veem aí a Nintendo com essas quedas absurdas de preço, queda absurda de receita, né? Eles realmente ficam focando muito no mercado americano, que não tá bem. Toda vez eles tentam pegar mais e mais o mercado americano, e isso também gera uma bolha, né, nos games. Ou seja, é sempre mais dos mesmos. Como você mesmo falou, eles perderam muito aquela questão técnica. Então, realmente, assim, eu tô vendo que tem essa questão agora do casual com celulares, que o cara, as pessoas têm pouco tempo para jogar e ficam, né, mais curtindo esse tipo de jogo. Então, eu acho que a gente está vivenciando uma certa mudança do mercado também, de games, inclusive nessa questão aí dos games e tal. Por exemplo, eu não consigo mais jogar Final Fantasy. Eu tentei pegar esse último aí, putz, não deu, não consegui. E olha que eu sou fã da série Final Fantasy, fã mesmo, assim, de carteirinha. Tem o primeiro do MSX que saiu em disquete, imagina. Então, assim, hoje, putz, meu... Aí eu fico olhando e falo, pô, vai sair de novo isso, a mesma coisa, tal, tal, tal. Eu acho que a gente tá vivendo um momento de uma grande mudança na área dos games, aí uma defasagem muito grande aí, de até mesmo de criatividade. Você vê que os caras têm dificuldade de lançar um jogo assim que realmente empata, né? Se não tem um negócio técnico ferradíssimo aí, que nem Dead Space, tem uma coisa aí muito diferente que os caras não conseguem fazer, tá difícil de pegar. Pessoal, eu realmente não sei, viu? O Resident Evil, assim, eu gosto tudo, assim, mas ele me veio com uma certa preocupação de sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. É fogo.
O Moacir, eu queria pegar um gancho numa coisa que ele falou, Dedap, só um pouquinho. Quando você falou assim que quando você pega um jogo, você analisa tudo. Eu também. O interessante nesse jogo, porque a crítica especializada, depois eu vou falar do público. A reação do público é... sem comentário, né? A gente sempre defende que, na verdade, o que interessa é a opinião dos jogadores. Só que nesse caso foi assustador, né? Então, por exemplo, na crítica especializada nós tivemos a Game Trailers dando 88, a IGN dando 79 e aí a GameSpot 45.
Nossa, que disparate.
E vários, assim. Então você encontra vários sites, assim, eu peguei, né? Três sites, talvez os maiores aí da
Destrutoid deu 3.
Isso, exatamente. E aí, no balanço geral, o Metascore ficou 66. Então, digamos assim, 66 é pra mim um jogo que tem coisas boas e coisas ruins.
Uhum.
Porque quando você dá uma nota 3 ou 4 num jogo, tá mostrando pra mim que não, nada presta. Apesar de, claro, pra mim, a parte mais importante num jogo sempre foi a jogabilidade. Aí você vê a nota dos usuários no Metacritic, baseado em 2.930 avaliações, nota 1.
É brincadeira, cara. É brincadeira.
Então, pode botar que metade aqui foi na onda, tá? Outra coisa que o Moacir também falou, esse pessoal que compra, a Capcom disse que enviou 4 milhões e meio de cópias aí, né, pro mundo inteiro. Não foi que vendeu 4 milhões e meio, né, que ele enviou, né?
Isso, foi distribuído.
Foi distribuído. Esse povo todo aí, cara, realmente não se informa. A gente acha que o consumidor de videogame lê revista, eu já falei isso várias vezes. É uma minoria que faz isso.
Isso é verdade.
E aí o que acontece? O cara tem a expectativa A, aí o jogo entrega a experiência A linha, não é nem B. Aí o cara já fica puto. Aí o jogo não pode ser razoável. Ele não sabe avaliar. Aí o jogo é uma bosta completa.
Não,
né?
Isso até...
Aí o que acontece? Então, por exemplo, eu não joguei, mas eu vi muitos vídeos de gameplay imensos, assim, fases inteiras, tá? E eu não achei tão ruim. Por quê? Porque eu já tinha lido, já sabia mais ou menos o que eu ia esperar. Então, a gente olha a direção de arte, a gente olha, né? Olha também um gráfico, claro, mas é um jogo. Mas a gente olha o conjunto. E aí você vê uma reação dessa, a gente vê que é uma reação ignorante, na verdade. Uma nota 1 baseada em quase 3 mil revisões, né?
É frustração dos fãs, né?
Claro, mas... mas sabe o que eu acho às vezes? Eu acho que o povo compra jogo muito cedo. Do tipo, o jogo saiu hoje, você compra anteontem. Porque tem franquias que dá pra fazer isso. Até provar o contrário. Por exemplo, Halo até hoje disse, você pode comprar porque não decepcionou. Gears of War, a mesma coisa. Resident Evil, cara, mas o 5, sabe? Ah, mas o Raccoon City, entende? Entendi. E aí, pelo nome, né? Então, quer dizer, o Moacir, claro, é fã, comprou rápido, tudo bem, independente, até se ele não gostasse tanto, ele ia, faz parte da coleção dele, ele é fã, entendo. Mas eu tô falando que esse consumidor aí, no geral, que comprou rápido, não se informou, e ficou frustrado porque tinha uma expectativa baseada no sei lá o quê, né, cara? Esse cara não dá pra levar a sério.
Não, isso aí eu até falo, é até interessante, Lucas, que eu vejo isso não somente nos jogos, mas assim, no Brasil principalmente, cara, eu vejo uma epidemia das pessoas. Eu não tenho como falar diferente, das pessoas não procurarem saber e falarem mal. E de tudo, não só, por exemplo, eu vi duras críticas brasileiras ao Resident Evil. Em gibi, por exemplo, até saindo um pouco desse escopo, mas para vocês verem a comparação como é interessante, que até gerou uma coisa muito engraçada. Quando anunciaram lá que o Lanterna Verde ia ser homossexual, né? Uhum. Adivinha qual foi o país que mais reclamou?
O Brasil. E eles sabe... nem sabiam que era o Alan Scott, né?
Exatamente.
Aí... que era um dos caras, num dos planos.
Aí o que acontece? O cara. Aí o cara brincou. E o cara brincou, mas ele recebeu uma inundação de reclamação que ele falou assim, ó, o primeiro namorado do Lanterna Verde vai ser brasileiro. Sério, ele falou isso. E é o que acontece, você vê tudo, cara. Você vê esse caso do latino, até o meu caso com o Stink. Meu, as pessoas não se informam, né? Isso foi muito bem
falado. Haters gonna hate.
As pessoas não se informam, não procuram saber, aponta o dedo e fala que é horrível. Eu cheguei a ver do Resident Evil uma coisa absurda, falando assim que era o pior gráfico que o cara já tinha visto num jogo.
Nossa!
Meu, o gráfico do Resident Evil tá certo. Eu acho que não é o melhor de todos, assim, né? Tal, mas é muito bom.
É muito bonito.
É muito bom.
A única coisa que eu achei em relação aos gráficos, eu só joguei a demo, né? Então talvez não seja o gráfico final. Eu joguei e gostei bastante do Resident Evil 5, apesar de não poder andar e atirar ao mesmo tempo, eu gostei bastante. Só que o 6, na demo, eu tive a impressão do gráfico tá pior que do 5. Não tá ruim, mas ele tá... Ele não tá tão bonito quanto o 5.
Eu achei o jogo escuro.
Assim, é bem mais escuro.
Escuro, assim. Então, Isso. Até é um pouco difícil, às vezes, de você detectar item, assim. Mesmo ele dando um brilhinho, né? Às vezes você passa, assim, e tal. Mas, poxa, sabe, é o que eu falo. Eu acho que a gente tem que aprender a analisar mesmo a coisa antes de sair metendo pau e criticando em tudo, né? É tipo assim, a pessoa, nós estamos ficando muito imediatistas, a gente quer sempre o best do best do best, né? Então, a insatisfação, ela é muito rápida, né? Ou seja, e isso tá acompanhando também nos games. E eu vejo, putz, meu, eu vejo até um desperdício de energia desnecessário nas críticas, né? Do jeito que se é criticado e como é se criticar. Como se é criticado. Então, assim, as pessoas não vão mais a fundo, elas não analisam mais absolutamente nada. O cara pega 5 minutos e já, aquilo já vira uma epidemia e o cara já sai falando que é tudo horrível, que o mundo vai acabar. É foda.
Não, e isso, e realmente, mas isso é no cinema, isso é na música, nos games. O cara quer ir no filme, quer ter a maior experiência da vida dele. O cara quer ouvir um álbum de uma banda, ele acha que vai ouvir o novo Beatles, né? Não é assim, cara. Não, sinceramente, se o cara quer o máximo de diversão no menor tempo possível, vai usar droga, velho.
Só uma observação com relação a esses números também de venda, daí, tá, Lucas, que você mencionou.
Cadê, rapidinho, desculpa te incomodar, de interromper, mas eu vou aconselhar uma droga muito pesada. Vou aconselhar duas. A primeira é Fanta Uva Quente, num dia de sol. E a segunda é, claro, Yaris.
E dá barato.
É uma viagem sem volta.
É verdade. Jogar Yaris dá barato.
Além de a gente já ter mencionado que os 4 milhões e meio são de distribuídos, né, não de vendas efetivas, nós não podemos esquecer que o Resident Evil 5, que também foi objeto de críticas, embora não tão fortes, o Resident Evil 5, somando as duas plataformas, os 4,5 aí que estão falando também é das duas somadas, vendeu 8 milhões, tá, estimados. Então, quer dizer, o Resident Evil 6, eu não acho que vai superar essa marca do Resident Evil 5. E aí, o que acontece? Qual que é a má notícia disso? E tudo bem, então você distribui os 4 milhões e meio, depende dos 4 milhões e meio são até vendidos. Só que daí todo mundo acaba dando uma nota 1, ou fica frustrado, ou fica decepcionado. Aí, de repente, sai um Resident Evil 7 que é bom, mas daí o Resident Evil 7 paga o preço. Porque daí as pessoas já não acreditam mais no jogo, e não compram.
Exatamente. É isso que eu falo, meu. A gente, sei lá, eu acho que as pessoas têm que começar a analisar mais as coisas, mas um pouquinho mais a fundo, né? Não precisa de tanto assim. É tipo ir lá testar mesmo. Não sair falando. E pior que não é nem sair falando mal, é escrachando, é destruindo, assim. É o cara fala assim, que chega um cara e fala assim, ah, esse, o gráfico é horrível. Aí o cara, não, esse é o pior gráfico que já saiu na fase até. Pô, pra que isso, sabe? É, eu acho desperdício de tempo e de energia nesse sentido.
Mas lá no...
vou ver e tal, vamos ver como é que é.
Lá no portal Xbox tinha um tópico que era assim, né? Um tópico até que rendeu bastante, que o cara dizia que o Resident Evil 5 era o pior jogo que ele tinha jogado na vida. Eu só pude concluir que das duas, uma. Ou o cara é um grande felizardo que só jogou até hoje os grandes jogos da história,
só,
né?
Só jogou esse jogo na vida.
Ele joga xadrez.
Ou jogou muito pouco na vida e se livrou de um monte de bomba que tem por aí, né?
Não, eu falo, eu tava até acompanhando, como eu falo, eu tiro até essa história minha do Steam, assim, que chegou um ponto tão absurdo que se eu chegasse, fosse em qualquer fórum, eu acho que até no portal vocês viram muito, escrevesse assim, hoje eu comi maçã. Meu, mas era um monte de gente falando, esse desgraçado, essa maçã do governo. Roubou do Steam. Cara, isso é no jogo também, cara, que absurdo, sabe? As pessoas, assim, viajam na maionese, assim, de uma maneira. O que eu vi do Resident Evil falando, né? Uma, eu vi que um cara falou que o gráfico era horrível, era a pior coisa que eu já tinha visto. Outro falou que essa questão de cooperação, né, que tem outro boneco que coopera com você, também é tempo perdido. Cara, e, sei lá, meu, eu tô muito preocupado assim, com que rumo que nós estamos tomando, que as pessoas estão tomando, principalmente os jovens que estão tomando, que eu já vejo isso em qualquer coisinha pífia, assim, qualquer coisinha mínima as pessoas já jogam pro extremo, assim.
Agora, colegas, vocês não acham que bot cooperando é uma péssima decisão de design? Porque, olha, quase todos os jogos que tomaram essa decisão deram com os bugs na água. A gente consegue salvar um ou dois aí que tiveram um bot que funcionou direitinho, mas na maior parte das vezes é uma péssima decisão, né?
Eu não sei, eu gosto até da cooperação, principalmente porque você pode chamar um amigo, né, e jogar.
Um amigo sim, mas bot é...
Bot é brabo.
É, bot é brabo, concordo, mas é assim, se não tem o bot, como é que vai colocar...
Tem gente que é solitária, Roberto, tem gente que é sozinho. Entendeu?
Mas faça o jogo sem o bot, ou faça fases especiais pra jogar, jogar em dupla, faça alguma coisa.
Eu não me lembro que jogo
é... Você não sabe o que é isso, Roberto.
Alguém comentou que um jogo, esses tempos, saiu com essa opção, né? Se tu jogasse sozinho, não tinha. Ele se adaptava pra ficar sem o.
Então, genial isso aí.
Isso é o que o Momo falou, cara, da pancadaria e reclamação e piriparó. Eu não creio que isso vai mudar, não. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que fazer é se adaptar a lidar com essa realidade, porque é fato, né? É um grande desafio pros homens de RP, das empresas de games, ou de qualquer setor. Porque é tudo pode ser transformado muito rapidamente e destruir realmente a imagem de uma pessoa, de um game, ou seja lá o que quer que seja. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de reação colérica, que é uma coisa fácil de ser percebida em tudo, né? Igual o Luquita falou, é música, é filme, é jogo, é qualquer coisa. Eu vou contar um caso curioso aqui para ilustrar isso. Um dia eu vi alguém destruindo no Facebook Renato Aragão, porque ele havia mandado alguém embora, uma coisa assim, eu não me lembro mais da história. E aí alguém falava assim, assim, esse filho da égua aí, eu lembro dele, um dia eu estava no supermercado e umas criancinhas foi cumprimentar, ele não quis cumprimentar esse filho da égua. Velho, o cara é humano, cara, olha... Você não percebeu que ele é humano, cara. Ele não é um palhaço 100% do tempo. Ele pode estar num dia ruim, né?
Ele é humano há bastante tempo, inclusive, né?
Pois é, velho. E, assim,
quando enche o saco, ser humano, né?
Aquela esculhambação e tal. Mas é um fenômeno ao qual nós temos que nos adaptar.
É verdade.
Porque ele não é passageiro.
O público é assim. Ligado
nas redes. Exatamente.
O público é assim, né? Vocês querem ver coisa deprimente? Vão ver a avaliação de aplicativo na App Store.
Pois é.
Seja na Apple, seja no Google Play. Gente, é um par de nego dando uma estrelinha pro aplicativo lá e ferrando com o desenvolvedor, porque o cara não soube usar o raio do aplicativo.
Ou tá lá assim, ó, não tem português, uma estrela.
É. Puta, cara.
Não, outra, você quer uma outra pior também? vocês devem, todos devem ter iPhone ou Android e faz Foursquare, né? Dá uma olhada nos comentários, qualquer lugar que você for, cara, dá uma olhada, uhum. É sempre um comentário esculachando.
Restaurante, porque... não, o isso. Restaurante é o seguinte, é o mesmo restaurante, o mesmo prato, ou ele é uma delícia, ou ele é um lixo.
Nossa, não, mas assim, eu vejo 90% das pessoas reclamando e 10% falando bem, assim, é
esquisito. Ou então dizem assim, a comida é muito boa, mas o atendimento é horrível.
Mas aí eu vou dizer uma coisa importante. Eu já vi muita gente que tem esse comportamento com o intuito de levar vantagem, o que é deprimente, cara. Mas eu já vi muita gente fazendo isso. O cara tenta levar vantagem usando isso como uma forma de pressionar o estabelecimento, entendeu? Não digo que todas as pessoas fazem isso, mas é um tipo de comportamento que existe, infelizmente existe.
Mas nos games, como é que ele iria fazer isso?
O cara chega e fala o seguinte, cara, ou você me atende aqui do jeito que eu quero, você troca essa Coca-Cola aqui, agora eu quero Fanta, eu vou te esculachar no Foursquare e qualquer outro lugar, no Facebook, seja no Twitter, eu já vi isso na minha frente acontecer.
Não, nos games isso funcionaria assim, eu gastei dinheiro com isso, então agora tem que me dar um dinheiro de graça, alguma coisa assim, sei lá.
As pessoas tentam tirar proveito de várias formas, às vezes, várias formas de certas situações.
Já sei dinheiro com esse lixo, então agora a produtora tem que me dar o jogo de graça porque era muito ruim o jogo.
Eu só acho que esse tipo de postura não está colaborando com nada, porque você pega um jogo lá igual Resident Evil, por mais que seja ruim, não tem lógica estar com nota 1, é completo absurdo. Isso é péssimo, cara, porque... Atrapalha tanto o cara que quer experimentar o jogo porque tem elementos do jogo que ele gostou, quanto um outro que olha aquilo e fala, pô, não é possível que isso é tão ruim, eu vou ver se é tão ruim mesmo, assim.
Péssimo. Só como curiosidade, o Resident Evil 5, no Metacritic, teve um Metascore de 83, da crítica, né? E dos usuários, de 76, 7.6.
Pois é.
E agora o 6 baixou o da crítica, mas ainda é uma coisa razoável, né? Tá 66, se eu não me engano, né? E daí de usuários.
Bom, vamos falar então agora de alguns jogos que talvez tenham notas melhores, ou pelo menos mais coerentes. Alguns lançamentos aí, reclamamos tanto que o ano foi tão morno. Então tivemos o lançamento aí do Resident Evil 6, agora poucos dias atrás. E agora, nesta semana, nós temos o lançamento do Dishonored, do XCOM, o Enemy Unknown, que é um remake de um jogo de 94, não é isso, Roberto? E depois ainda tem mais alguns nomes interessantes, né? Temos o 007 Legends, temos o Medal of Honor no dia 23 de outubro, temos o Forza Horizon no dia 23 também, o grande...
Oi? O final do ano vem muito bem.
Exatamente, temos o Assassin's Creed ainda nesse mês, no dia 30 de outubro, e para fechar o mês também, temos o Need for Speed Most Wanted. Eu não vou nem falar do Halo 4.
Quem vai conversar a respeito?
Não, eu não vou nem falar do Halo 4, porque esse é novembro, a gente fala em outro programa, que o Halo 4 é aquele jogo que nem que você venda o Xbox pra comprar o Halo 4, né?
Eu acho que esse final de ano vai compensar aí um ano que foi muito, muito devagar mesmo. Nós já tivemos... O Resident Evil não correspondeu às expectativas, mas Borderlands 2 sim. Né, então, um lançamento recente aí, né? Talvez até melhor do que o primeiro Borderlands, de acordo
com... me perdoe a palavra, mesmo, viu? Mas viu? Borderlands 2 superou completamente qualquer expectativa.
Também, tô aqui jogando aqui, ótimo, com o Bug, né? Aqui, tá, é espetacular em todos os seus pontos, cara.
E eu fiquei muito triste, porque eu queria que a gente tivesse chegado hoje já com pelo menos uma sensação inicial do XCOM e do Dishonored, mas infelizmente... Os dois vão sair só amanhã, né? Dia 9. Então realmente não deu pra gente jogar. Mas tanto Dishonored quanto XCOM sendo muito elogiados, né? A crítica tá sendo muito positiva para ambos. Os dois girando na casa dos 90 ali, para todas as plataformas. E embora pro XCOM todo mundo diga que a versão para PC, os gráficos realmente estão melhores, a resolução e as texturas estão melhores. Mas dentro do esperado já, né? a jogabilidade disseram que tá tão boa quanto nos consoles, o que é uma ótima notícia. Eu achei muito bom, né, esses dois. E não só esses dois, né? Vamos lembrar outras coisas que nós temos pela frente aqui, ó. Isso no futuro próximo, tá? Você vai ter o Hitman Absolution, chegando agora aí, né?
Que é, muito interessante.
Pois é, o Hitman sempre tem jogos de alta qualidade, né?
Aquele modo que você marca o alvo, né, e faz o desafio online, né?
Eu acho ele muito interessante, né? Você tem o Black Ops 2, tudo bem, é mais do mesmo, mas vamos lá, né? É um jogo que o pessoal espera. Epic Mickey 2 saindo, me parece, para quase todas as plataformas, né? Assassin's Creed 3, né, que talvez seja um dos grandes concorrentes do ano, Far Cry 3, muito, muito bonito também. Então tem muita coisa legal. Halo 4, além dos outros que a gente já destacou, né? Então muita coisa boa chegando nesse final de ano, acho que vai ser bem interessante mesmo.
Aliás, eu queria saber o que vocês acham. Eu cada vez mais eu acho burra essa estratégia de concentrar todos os lançamentos bons do ano num período de um mês e meio. Não dá pra simplesmente pra comprar tudo isso. Vocês não acham que talvez alguns desses jogos, se fossem lançados em maio, junho, julho, agosto, não venderiam mais se lançassem nesses... Por exemplo, o Need for Speed, pelo que eu tô vendo dele, ele vai ser, na verdade, um burnout, né? Com o nome de Need for Speed. E tá com gente que vai ser muito bom, só que não vai vender nada. Quem é que... Claro, para as outras plataformas... Sair junto com Assassin's Creed. Não, sair junto com Assassin's Creed e com Forza Horizon, né?
É, uma semana antes saiu Forza Horizon.
Quem tem o Xbox 360 vai optar por um deles e provavelmente vai ir pro Forza Horizon.
Com certeza. O Dishonored e o XCOM agora saíram juntos.
Mas, o Roberto, já que você está ansioso aí pelos dois amanhã, eu, particularmente, o XCOM tem a minha preferência. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte que não sabe. Fala um pouquinho sobre do que se trata o Dishonored, do que se trata o XCOM, para quem não conhece, para quem não é tão old school assim como a gente.
O XCOM é mais fácil, né? O Dishonored é mais novidade. O XCOM, ele inaugura, junto com o Syndicate, não o Syndicate esse jogo de primeira pessoa que saiu, mas o Syndicate, o jogo de estratégia, que era da empresa do Molinó, por sinal, eles inauguram praticamente o gênero que a gente chama de tática de esquadrão, né? Que hoje em dia tem vários jogos que você controla um esquadrão e mexe com eles em um determinado cenário de guerra, mas o XCOM praticamente inaugura esse gênero. E ele fez muita fama na época, porque ele trazia... Era um jogo muito completo de estratégia, né? Você tinha que gerenciar a tua base, você gerenciava os teus soldados, né? O teu esquadrão, você selecionava, treinava eles, mandava os teus soldados para completar determinadas missões, e essas missões você recuperava equipamentos alienígenas, que por sua vez tinham que passar por uma série de exames e análises laboratoriais na tua base, e aí você desenvolvia novas tecnologias com base nisso. Então ele fazia um circuito completo no gênero de estratégia que fez muita fama, né? E tanto é que rendeu 3, 4 continuações. E agora esse reboot, né? Que é uma revisita à série. Eu achei muito bacana a ideia. Tava precisando mesmo. Foram lançados nos últimos anos aí algumas séries parecidas, né? A UFO, né? Que era de algumas empresas do leste europeu. Fizeram uma abordagem do jogo. Foi legal, mas não tinha... Eles não tinham nem orçamento para fazer um jogo à altura, né? E esse XCOM parece que faz jus aí à série, à franquia... E os elogios estão brotando por tudo quanto é lado. Já o Dishonored, esse já é difícil dizer, porque nossa, eu sei apenas do que foi visto de trailers e de vídeo até agora, né, e das primeiras previews. Mas de que maneira o Dishonored, ele é distribuído pela Bethesda, mas vamos lembrar que não é um jogo de RPG, não é nem desenvolvido por ela, né, só distribuído. A produção acho que é da Arkane, se não me engano. E é um jogo de primeira pessoa que, em tese, seria um jogo do estilo stealth, né? Lembrando aí Thief, entre outros, do passado. Mas com um universo bastante realista que responde às iniciativas do jogador, várias formas de abordagem para as missões de assassinato, que basicamente é o que o personagem faz, né? Com os poderes. Eu achei muito interessante a proposta, muito diferente do que nós já vimos, né? E como o jogo te dá muita liberdade para como abordar, né? Você pode se transformar em um rato, você pode fazer uma abordagem mais direta. Ele me lembrou muito a proposta do Deus Ex, Human Revolution, que foi um jogaço, né? Então eu tô muito entusiasmado aí com o Dishonored.
E tem um quê de Bioshock também, não tem? Negócio...
É, eu achei bem parecido também.
Eu gostei muito da estética aí, do...
Então tá aí, o jogo promete. Então, tanto o Dishonored quanto o XCOM já terão sido lançados quando você ouvir esse programa. Lançamento marcado para dia 9, terça-feira. E ainda para esse mês temos o Medal of Honor, né, Warfighter. que é uma franquia monstruosa, tem seus fãs, né? Não tem como não falar dela.
Tá rolando o beta agora. Isso, o beta, exatamente. Se não me engano, é exclusivo do Xbox Live, né? Não tem nem no PC, nem no PlayStation 3, eu acho.
Vamos descartar aqui o Need for Speed, até como o Dart falou, mas vamos falar um pouquinho, o DW, expectativa aí pro Forza Horizon?
Os melhores possíveis, cara. Tô extremamente ansioso pela chegada.
Quanto mais você vê, mais você gosta, é isso?
Eu já tinha desde o começo, assim, eu aprendi a não fazer muito hype com coisa da Turn 10, não, depois que tivemos aquele revés, né, das imagens no passado, que seriam do game rodando, e aí a gente descobriu depois que isso era só no modo cinemático e tal. Então eu fico sempre com um pezinho atrás, eu não me deixo envolver tanto assim pelo hype. Mas a proposta do jogo é o que me interessa. A proposta do jogo é muito interessante.
O Dash me lembrou uma coisa alguns minutos atrás, quando ele falou sobre o Resident Evil, sobre o demo, né? Que ele falou, tá certo que é o demo, né? O jogo final. Dizer que houve um tempo que a gente acreditava nisso, né?
É verdade.
E você ia jogar o demo e dizia assim... Isso não é prova do produto final. E a gente, então quando saiu, sabe?
Geralmente em gráfico é assim.
Quem nunca acreditou, né?
Tem um jogo só que eu queria destacar. É pra PC, na verdade, e é independente, mas o pessoal poderia dar uma olhadinha, já que a gente tá falando de survival horror, que se chama Lucius.
Muito bom, Lucius.
Esse Lucius, é difícil dizer ainda, me parece até que os gráficos dele... É um jogo independente, então a gente tem que ter uma certa tolerância, né? Mas a ideia dele é muito interessante, né? Porque a ideia dele é que você, na verdade, é o papel da pessoa a quem os outros têm que sobreviver, né? Você mexe num garotinho possuído pelo demônio, é um jogo light assim mesmo. E o teu objetivo é usar seus poderes para indiretamente causar a morte, né, dos outros personagens dentro da casa. Desnecessário dizer que é só para maiores de 18. Então,
falou bem, Roberto. Indiretamente, ou seja, indiretamente. Esquemas, tipo, você prende a empregada no freezer e tranca ela lá, né? E a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né?
Mais ou menos por aí. A ideia do jogo é interessante, né? Eu não sei como é que vai ser a jogabilidade, como é que ele vai funcionar na prática, mas ele sai também no final desse mês.
Ele é meio um puzzle, né? Porque você tem que resolver como é que você vai eliminar aquela pessoa, sei lá. Mas acho que conta ponto, né, pela engenhosidade. Eu não sei se ele é meio linear, Roberto, se você chegou a ver alguma coisa sobre isso.
Não tem como dizer, sabe, com base no... Ele é vendido como se fosse mundo aberto.
Uhum.
Né? Como se fosse um mundo que você pode explorar à vontade. Agora, até que ponto você vai ter interatividade com os objetos, isso é muito, muito cedo para dizer ainda.
Aí fica mas bem aquela tese... coisa de filme, assim, que todo mundo sabe que tem alguma coisa errada com o guri, mas ele tem aquela cara de anjinho. Sabe?
Em tese, você pode ir eliminando os outros ocupantes da residência sem nenhuma ordem específica. Então, o jogo não seria linear nesse aspecto.
E pra fechar o mês também, temos o Assassin's Creed 3, então. Quem é que tá na pilha pelo jogo aí?
Esse também eu tô de olho.
Eu também.
Eu achei a proposta muito legal e é uma sequência que parece que tem tudo pra agradar. Gostei muito dos vídeos que eu já vi. E tô esperando esse. Vai, é aquele negócio, cara, fim do ano, tem que quebrar o porquinho, não tem jeito, é brabo.
E Assassin's Creed nenhum até agora decepcionou, né?
O primeiro, talvez,
um pouco... O primeiro, que decepcionou foi justamente o primeiro, né?
O primeiro é chatinho demais.
Mas era chatinho, mas era bom, eu gostava dele.
É bom, ele só era repetitivo, né? Porque as tuas abordagens eram sempre as mesmas.
Sim. Exatamente, o único defeito dele era ser repetitivo, de resto era tranquilão, um excelente jogo.
Bom, amigos, vamos aos e-mails dos nossos amigos ouvintes. Temos um e-mail aqui, milhões de abas aqui abertas. Temos um e-mail do Luiz Felipe Guimarães. E ele gostaria de sugerir alguns temas. Eu vou ler o e-mail dele aqui e aí já fica a sugestão aberta aí para todos os ouvintes. Quem sabe alguns dos nossos debatedores já dão alguma pincelada aí. Ele pergunta sobre a hora certa de comprar um console depois do desespero dos primeiros... Play 3 e Xbox 360, será que é confiável comprar um console logo no lançamento?
E com garantia, Sony...
Pois é. Sony lança mais uma versão do Play 3, se essa moda pegar, os consoles podem demorar mais a mudar de geração. E as primeiras impressões também sobre esse modelo mais novo do Play 3. Mass Effect 3, agora FIFA, será que a partir de agora o Kinect vai estar mais presente nos jogos? E o último tópico que ele passa como sugestão é o que pode melhorar nos controles das próximas gerações. Vocês querem comentar alguma coisa agora rapidamente? Realmente alguns tópicos interessantes? A gente pode deixar para um programa futuro. Mas se quiserem comentar alguma coisa.
São tópicos muito interessantes mesmo, né? Mas se a gente passar meio que a voo de pássaro aí, tá? É, no que diz respeito à hora certa de comprar, todo mundo já sabe que não é no momento do lançamento. A não ser que você não se aguente. Porque você não sabe ainda quais vão ser os problemas que o aparelho pode ter e também porque o lançamento é muito caro, né? Vamos lembrar aí que o PS3 no Brasil chegou a quanto que estava mesmo? 8 mil?
8 mil reais.
Então isso já responde bastante a pergunta, né? Mas é claro que nós somos fãs.
Não, mas na próxima geração não vai acontecer isso.
Não, claro que não.
Já vai vir de forma oficial de cara. Então. Deve vir para uns 3 mil, 4 mil talvez.
É, pode ser. Pode ser que seja por aí. Né? Com relação aí ao novo, eu não acho que vai afetar a nova geração. Vamos lembrar que o PS2 ele durou bastante ainda durante esta geração também, né? Foram lançados vários jogos, inclusive, que eram lançados. Vamos pegar aqui só de cabeça aqui, ó. FIFA foram lançados vários pro PS2, o Guitar Hero foi lançado tanto pro PS2 quanto pro PS3, com as devidas limitações gráficas, é claro. Então. É só uma versão nova aí pra continuar também junto.
Não, e é bom lembrar também que o PS2 Slim, ele foi lançado já acho que menos de 2 anos antes do lançamento do PlayStation 2.
É, por aí mesmo.
Mesma coisa com esse agora, né?
É, não vi. É, então isso nesse sentido, nisso eu não sinto muita diferença. É difícil a gente ter uma avaliação de como vai ser o comportamento do novo hardware aí, e vou ser bem sincero, não acho que muita gente esteja preocupada com isso, não, sabe? Porque o PS3 Slim já não tinha dado muito problema, né? A não ser que eu esteja equivocado, eu tenho um aqui em casa e nunca me deu problema. Mas ele já tinha resolvido boa parte dos problemas lá com canhão, de luz amarela, parece que já estava resolvido, né?
Sim, eu continuo meu tijolão aqui.
Eu também.
O meu também, nunca tive problema.
Também tô com o meu tijolão, mas de vez em quando o leitor dá uma rateada.
É um sabe quando vale a pena comprar videogame da nova geração? Sim, é quando tem uma oportunidade, cara. Se você vai aos Estados Unidos, por exemplo, ou alguém vai para lá e consegue trazer num preço bom, isso normalmente é a melhor opção para o primeiro ano dos novos consoles. Eu normalmente espero aí próximo de um ano para pensar em comprar, cara, porque você acaba pagando muito caro mesmo no começo e pesa no orçamento, né? Então você tem que ser esperto em relação a isso.
Ou então comprar com garantia, né? Mesmo que seja caro aqui, se conseguir, se quiser, compra aqui com garantia, que daí não tem problema.
Mas, Dart, nessa geração agora, a garantia não vai ser superior a um ano de jeito nenhum.
Mas se tiver uma nova 3RL, vão ter que estender do mesmo jeito.
Mas não, eu acredito que 3RL nós não teremos de novo, pode ser até não, duas,
mas,
né?
Mas pode ser outra coisa, né?
Não, pode ser outra cor, gente, vamos mudar.
Pode ser a 3 Pink LED.
Azul, verde, laranjinha.
Mas eu acredito que não, acredito que a indústria toda aprendeu a lição, porque esse fenômeno, então, muita gente não sabe, mas ele não foi exclusivo apenas do Xbox, ele aconteceu também de forma epidêmica em placas de vídeo da Nvidia que rodavam em notebooks. Então, o aprendizado foi feito, eu acredito que esse tipo de problema nós não teremos de novo, né? Mas mesmo assim, cara, um investimento no começo, ele é muito puxado, então você tem que ser bem consciente aí, ver se realmente você pode gastar essa grana preta logo no comecinho da geração. Porque a tendência é que já no segundo ano o preço já entre numa condição melhor, bem melhor.
É que nem carro novo, entendeu? Aqui, é como né? Você comprar um seminovo, depois que ele já perdeu aquela desvalorização no primeiro ano, assim, sabe?
É, exato.
Bom, mas temos mais um e-mail, vamos. As sugestões estão anotadas, viu, Luiz? Aí no próximo programa a gente comenta. Temos mais um e-mail do Teófilo, nosso amigo Teófilo sempre presente. Olá, galera, parabéns pelo trabalho mais uma vez. E aí, sobre os assuntos que nós colocamos sempre, o pessoal debater, sobre o Resident Evil 6. Ele fala em decadência na crítica, sucesso de vendas. Essa franquia chegou numa fase que seria melhor lançar as primeiras edições remasterizadas do que novas histórias. O povo ficaria mais feliz em jogar o primeiro Resident Evil da mansão, que foi um marco para a época em gráficos HD, do que esse que tem saído completamente sem graça e que está acabando com a imagem do jogo.
Tá vendo?
Vou perguntar a opinião do Moacir depois. E aí o próximo assunto que ele fala, o apanhado geral dos lançamentos que a gente passou agora, que ele disse que tem muito mais jogos do que o bolso aguenta. E ele fala, final de ano é sempre aquela avalanche de lançamentos, as produtoras podiam lançar durante, e não só no final do ano, os grandes lançamentos, como falou o Dart, para não ficarmos quebrados. Agora o que mais se faz são as propagandas longas de futuros lançamentos para ficar naquele aguardo eterno durante meses dos jogos mais famosos. Mal sai um jogo, já fico falando da nova versão. Esse exagero de discussão em cima do lançamento fica cansativo demais, mas deve estar dando resultado para as pré-vendas dos gamers mais desesperados. Falamos bastante, né, sobre isso. O que faço é ir escrevendo minha lista do que gostaria de comprar e depois vejo o que dá pra comprar na época, aproveitando a oportunidade aí, DW, não só pra consoles, né? Pra jogos também, né?
Sim, claro.
Felizmente, a maioria do que gostaria de comprar está pra sair ano que vem e não só no final deste ano. O Moacir está me ouvindo, Moacir?
Tô te ouvindo.
Certo. Moacir, aí o Teófilo falou, mais vale relançar os primeiros Resident Evil em HD do que lançar essas versões atuais aí. Ou melhor ainda, por que não lançar tudo então, né, Moacir? Lança os novos, relança os antigos em HD, como é que é? Como é que você vê isso aí?
Olha, eu vejo de uma maneira engraçada, porque o Resident Evil 6, a edição especial, ele vem com, pelo que eu vi lá, ele vem com vários remasterizados. Vocês viram isso?
Vem, se eu não me engano, com código para baixar o Resident Evil 4 HD e o Code Verônica X.
É, então, eu...
E com filme também, se não me engano.
É isso,
com filme. Não vem os filmes, né?
Vem.
Não sei.
Filme. Eu acho
não
que vem. Filme, pelo menos uma edição parece que vem.
Do Xbox vem com filme.
Mas, assim... Eu
o filme não, é bom, não, né?
Eu acho assim, porque também... Jogo remasterizado também é mais do mesmo. É o mesmo jogo, então você sabe exatamente onde tem as coisas, como faz.
Yeah.
Não concordo com ele, não.
Não, eu joguei um pouco Resident Evil 4 HD... Uma remasterização muito furreca que fizeram.
É, tem isso.
Geralmente
também,
né?
Vocês viram do Devil May Cry?
Uma que foi muito bem feita é a do Halo. O Halo Anniversary ficou muito boa. Foi realmente... refizeram o jogo com gráficos atuais.
A do God of War também. Apesar do que do God of War tem aquela... Você tem a cena das cutscenes e depois volta pro jogo assim, dá um certo impacto.
É, o jogo ficou melhor que as cutscenes.
mas também ficou bom. Só que eu acho que tá meio cansado já. Eu preferiria, sinceramente, eu preferiria fazer então um reboot inteiro, como aconteceu com o XCOM, como aconteceu com o Mortal Kombat, como vai acontecer com o Devil May Cry também. Eu prefiro dar um reboot na série. Daí.
É, eu acho isso. Realmente, não, pra mim é mais do mesmo. É, não, só se pra mim só é um remasterizado legal, se um jogo muito, muito antigo, daqueles vai 8 bits, sabe? Aqueles que é bem, nem representa muito mais. Aí é até legal. Fora isso, sabe? Um que eu gostei e também nem seguiu muito, eu não sei se vocês lembram, aquele Guerreiro de Argos. Nossa, eu jogava no fliperama e saiu pra PS.
Eu lembro. Lembro. Nossa,
excelente aquilo aí. Aquele lá eu gostei.
Nossa, como e eu assim, gastei ficha nisso aí, rapaz.
É. Pois
como
é.
Como eu gastei o dinheiro do lanche nisso aí.
Mas esse é tipo uma remasterização, assim, que praticamente não é nem uma remasterização, é pegar o título e...
É um lançamento, né? Porque não se acha,
lançamento,
né?
Então eu acho isso bacana. Agora, vai pegar Resident Evil 5, tá com o gráfico mais bonitinho. Ah, de novo, mas você sabe onde tá os negócios, sabe que tá tudo. Eu não sei, eu sou chato com isso, né? Então isso não me atrai. Não ficaria feliz.
Mais algum comentário, alguma coisa?
Esse negócio aí da questão da compra, eu acho até tem uma coisa interessante, que é que ele falou até da questão de por que vem tudo no final do ano, né? Existe uma coisa também que é muito medida no mercado americano, que também é aí o que segue. Todos os lançamentos são voltados para as férias americanas. Os americanos têm lá...
Mas as férias deles de verão é em...
Meio do ano, né?
É meio do ano, não.
É meio do ano. Então você pode perceber que tem muito filme que eles lançam nessa época também, assim, jogo é a mesma coisa.
Mas jogo é o contrário lá, né?
Porque jogo você pega pausa. O inverno, fica em casa jogando, né?
Mas uma pausa, entendeu? É que as férias de verão para os americanos não são férias relevantes para eles, diferentemente do que para nós. São férias curtas. Para eles é muito mais interessante as férias de inverno, na verdade, que pega Natal e Ano Novo, e também, e aqui sim, por isso começam os lançamentos agora, precisamente porque são jogos que você aproveita nas férias de inverno.
Não é mais, porque, se eu não me engano, a maior parte do gasto, o grande momento, aliás, do gasto com produtos de qualquer natureza é agora nesse momento nos Estados Unidos, né? Que vem as promoções próximas ao final do ano, os caras deitam o cabelo, consomem absurdo. Todo mundo quer um pedacinho da carteira, né?
Bom, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um Jogando Papo e, como sempre, eu quero agradecer, claro, a presença dos nossos comentaristas, já vou anunciá-los novamente, mas eu quero fazer o convite, como sempre, de visitar nosso site, o jogandopapo.com.br, de visitar o tópico deste programa no portal xbox.com.br, de nos seguir no Twitter, de curtir a nossa página no Facebook, e, enfim, né, todas as mídias e meios possíveis aí para vocês. Eu quero agradecer demais a presença do Dart Rand, do Roberto Filho, do Xandão, do DW, do Moacir, do Burga, do Thiago Simões, que teve que se retirar um pouquinho antes, e eu sou o Lucas Andrade. Joguem bastante, tem bastante lançamento aí para você aproveitar. A gente se encontra daqui a 15 dias no Jogando Papo número 7. Até a próxima. Valeu.
Minha nossa senhora.
Que convenção de gay é essa aqui?
É o maior, pô.
É a gravação do, Jogando Papo, vai poder
participar. É.
Então, dá licença, eu tô sobrando aqui. Aquele abraço.
Com essa voz você tá sobrando, né?
Gente, máximo, vou estar na
cara, se você está aqui, você está na convenção de gay. Não adianta falar.
Delícia, coisa boa.
Posso te chamar, já te anunciar e já pedir a tua opinião sobre isso?
Pode ser. Cara, sobre a Epic, a saída do Cliff...
Não, não fala nada ainda que eu não te chamei.
Acorda, porca.
Agora é aqui.
Agora sim. Agora deu pra
ver. O Moacir fica gravando essas coisas no bar do lado da autoestrada, né?
É que eu tô no ponto aqui, então.
É, tá no ponto, olha aí. Nossa, tá no ponto. Ó,
mas continuando assim.
Mas... Certo. Mas eu acho. Eu acho.
Não monta no campo de Marte, cara, que agora parece que decolou um Spitfire.
É. Não, emenda a frase que o Dart emenda depois.
Que você vê que ele tem uma técnica diferente, aquela coisa muito. Pega a moto aí, Xandão. Ele tem uma coisa.
Tô no multi.
Deixa eu fazer uma pausa aqui pro Dart se arrombar. Não, porque eu geralmente eu pergunto antes, mas eu vou fechar o programa. Mais algum comentário, alguma coisa? Não?
Pior é que eu tinha lembrado de alguma coisa, mas esqueci.
Ah, vamos
era sobre lançamento.
Eu tinha me lembrado de alguma coisa, mas esqueci.
Sobre era sobre lançamentos de fim de ano.
Lançamentos? Deixa eu dar uma checada aqui, porque você esqueceu de algo relevante.
Foi lendo o e-mail dele que eu me lembrei de alguma coisa pra falar.
E se não fechamos aqui?
No mínimo vou reclamar que, não tá, que tá sem dinheiro pra comprar tudo. 3.
Não, isso eu já falei.
Bom.